4 pontos.
Sei que há muita emoção, evidentemente que há para o título, mas a emoção dos três últimos, isto vai ser duas jornadas de loucura. Visto o jogo de Boa Vista, eles marcaram o golo mesmo no final, aos 88,
sim,
o que é que foi?
Estavam a perder 1-0
e deram a volta ao resultado.
Tem mil vidas esta
mil esta vidas o Boa Vista. Vai ser emocionante. 7 horas, 1 minuto, bom dia. Oh, Miranda, The Man.
Olá, bom dia.
Conta-nos tudo, não nos escondas nada. Não, não faças caixinhas.
Não faço. Tudo o que tiver eu vou contar.
Está visto o trânsito a esta hora. Vamos passar para a previsão do Estado do Tempo, que é uma oferta das férias Top Atlântico.
Bom dia. Olá. Bom dia. Ainda temos essa possibilidade. Espero que esta terça-feira corra muito bem. Isto já está a ameaçar o bom, mas o bom ainda não está instalado na sua totalidade. E hoje há possibilidade de chuva fraca no interior norte. Norte e centro e também no Alto Alentejo, durante a tarde, mais provável em zonas de serra. Depois, em relação às nuvens, aparecem mais ao final da manhã e no interior vão andar mais à tarde. Máximas para hoje.
16 graus é a máxima para Bragança, Guarda 17, Vila Real e Ponta Delgada 18, Porto Alegre 19, Porto, Lisboa, Viseu e Aveiro 20 de máximo hoje, Viana do Castelo, Castelo Branco, Setúbal, Évora, Beja e Funchal 21, Coimbra e Leiria 22, Santarém e Faro 23 e Braga tem a temperatura mais alta hoje nas capitais de distrito. Braga vai chegar aos 24 graus.
Tá bom.
O Tempo na Comercial é uma oferta férias à porta e nada marcado. A última chamada Top Atlântico traz viagens a preços especiais. Então, bom dia, cá estamos para já. Eliminamos já esse aspecto. George Clooney faz 64 anos hoje.
E continua. Olha,
ali a tirar cafés.
Eu ia dizer, como um café. Ia comparar isso, ao próprio café que tanto adoramos e que está aqui ao meu lado.
Olha, já começa.
Portanto, vou ver um George Clooney.
Quando, atenção, a equipa técnica da Rádio Comercial, quando a Vera diz o café está aqui mesmo ao meu lado, não está dentro do estúdio.
E está longe de buracos e material técnico.
Nunca seríamos capazes de beber café.
Mas por acaso.
Oh Gomes, tu não estejas a hiperventilar. Não está. Está no corredor. O café está no corredor.
O Gomes está a dormir.
Não está aqui acordes. Mesmo na mesa, mesmo sujeito. Não, nem pensar nisso. Pois não. É assim que se chama esta música. Ela não sabe, pois não. Da Bárbara Tinoco. Super letra.
É impossível não cantar no carro, não é?
Mesmo. 7:10, bom dia. Hoje é dia de. Não diga aos seus filhos, mas. Hoje é dia de não fazer os TPCs, ok? Hoje também mas mais importante do que isso, hoje é dia de molhar o pão no molho das amêijoas.
Sabes que eu evito sempre.
Eu também evito. Sim, sim.
Porque eu bem não faz.
Até me faz impressão.
É bom, eu percebo.
Eu quando vêm as amêijoas digo, tiro o molho.
Escorre antes de servir.
Não, e afasta de mim esse pão. Nem pensar.
Não, que o senhor põe num copinho e tu bebes.
Nem pensar. Não. Eu as amêijoas são a seco.
É.
Só como a casca. É. Eu nem como o que está lá dentro.
E grelhadas.
Nem pensar. Bom, dia de molhar o pão no molho das amêijoas. Dia Mundial da Asma, se tem esse problema, atenção a isso e atenção à primavera e aos.
Não se esqueça da bomba, não é? Que tem que andar sempre na mala.
Exato. Dia Internacional sem dieta. Não posso.
Ai, eu agora. Ai, se não fecha a boca.
Agora tem que ser.
Ai, se não fecha.
Tem que ser. Entretanto, estava aqui a ver. Não sei se entre nós os dois, se os ouvintes podem ser juízes disso, mas aqui diz, que é um estudo que diz que vocês mulheres, por dia, dizem mais 13 mil palavras do que os homens.
Oh, Pedro,
atenção ao número.
É assim.
13 mil palavras.
Queres que eu faça aqui uma comparação?
Está a ver? Beca.
Não, mas tu também falas muito.
Eu não.
É assim, eu aceito isto.
Eu aceito
isto até às 6 da tarde. Beca, depois, beca. Olha, se falarem comigo até fico chateado.
Não consigo.
Pedro!
Beca. Como quem diz, guilty.
Pedro!
Está a ver?
As pessoas estão a assistir.
Olha.
Beca. As pessoas estão a assistir.
É uma das novas do Teddy Swims, chama-se Guilty.
E já não está no número 1 do TNT.
Já não está. Foi desalojada.
Já não está, amigos. Aguentou-se bem.
A decorrer sempre de segunda a sexta no site comercial e a contagem é feita pelo André Penin e pela Mariana Pinto no domingo às 6.
Caiu para número 5.
Lá está. Entretanto, não disfarces.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Vera. Eu concordo completamente com esse estudo. Ainda agora a Vera deve ter dito para aí umas 150 palavras.
Ah, sim, sim.
E o Pedro disse para aí 15.
Ah, claro. Foi o que consegui. Claro, eu vou para tribunal.
Visto esta média, não, quando claro. Chegar ao fim do dia, ui. Essas 13 mil palavras a mais, devem estar perfeitamente corretas.
Com certeza.
Grande abraço, malta.
Ciência.
Tudo a correr bem.
Não tens com essa cara, Vera.
Quando porque... receber uma cartinha para ir a tribunal, depois não. falamos. Uma cartinha registada. E não será uma multa.
A falar.
Lá em casa são três. A mais velha e as duas mais novas. Logo, mais 39 mil palavras do que eu. Ai, vida.
Vera, estás a ver como Mata, é difícil?
Eu lá em casa não chatei, eu de manhã não abro a boca, não tenho ninguém para falar. À noite não me apetece falar, está feito.
Ah, sim.
Olha, durante o dia falo aqui, atenção, são vocês que levam comigo.
Está bem, mas olha o drama do Paulo Alves a ouvir-nos. Sabes o que é que ele diz?
O quê?
Ele diz, bom dia, a minha mulher é cabeleireira, agora multiplica isso por 2 ou 3, 13 mil é pouco.
Mas faz companhia e salva muita gente.
Miles Smith, Nice to Meet You. Os grandes temas, no fundo os grandes temas.
É a revolta popular.
As mulheres falam mais 13 mil palavras, dizem mais 13 mil palavras por dia do que os homens, diz este estudo. Muitos ouvintes...
Eu não concordo. Eu não concordo só aqui na rádio.
Olha, está a ver?
Os homens...
O que é que eu disse durante este espaço de tempo?
Mas já falaste tudo até agora.
Olha. Back. E depois... Há aqui muitas mulheres a dizer, claro que nós falamos mais, só às vezes temos que repetir as coisas para os homens fazerem como deve ser. Até
olha,
parece.
Só dizes nós isso já falaste mais.
Nós somos muito bem mandados. E depois, mas repara, casos reais. Casos reais da vida.
Agora você imagina, eu e meu marido somos Uber, eu ligo para ele umas 300 vezes por dia.
Cá está.
Não só para conversar com ele, mas para contar o que eu conversei com os passageiros.
Ah, bom.
Então, eu acho que isso tudo... Realmente, está certíssimo.
Mas isto é companhia também.
É, mas o marido da Cristina que diga, que é a nossa ouvinte, a Cristina Bento, pelo menos durante este tempo, ela não lhe ligou.
Olha, mas repara, nós somos como a comercial, nós somos companhia em todos os momentos.
Em todos os momentos.
Em casa, no amor, nos engarrafamentos.
Nos festivais e...
Prega, sabes a letra, não sabes?
Fundo. Bem, mal de mim se não soubesse essa. Eu não sei todas.
Somos
sabes
nós.
Todas as letras de cor? Eu não sei todas.
Vou acompanhando, sem pensar se sei ou não, se não espalho.
Eu digo-vos sempre mentalmente, vou andando que eu já vos apanho.
Ali na última frase, não é?
7:19, bom dia.
Bom dia.
Antigamente respondiam por Lady Antebellum, agora é só Lady A. Need You Now é a música. Atenção que houve aqui um ouvinte que pegou no facto da Vera e eu estamos a falar da letra do Somos Nós, o hino da Rádio Comercial.
E para... cantou, queres ver?
Cantou e lembrou uma coisa muito importante para hoje.
Nós somos TNT, nós queremos um sorriso e hoje reventamos a bolha sempre de improviso.
É verdade, porque hoje vem cá o César Mourão, meu Deus, isto hoje é All Stars.
Bem, isto hoje, e perguntavam ontem alguns ouvintes, há cadeiras para todos? Sim, há cadeiras para todos.
Cadeiras há, agora tempo, vamos lá ver. É o Rocio na Rua da Betesga.
Vai ser um bom puzzle isto hoje.
Há Michórdia de Temáticas, há Homem que Mordeu o Cão, há Bem-vindos a mais um episódio de E há César Mourão.
Gabum!
Gabum mesmo! 7:23, Rádio Comercial, 7:30 da manhã. Numa oferta Benecar, aí estão os principais problemas de trânsito a esta hora com o Paulo Miranda. Paulo, conta-nos tudo. No fundo, dois ou três carros, não é?
É, mais ou menos.
Dois ou três carros
e
em chove. É todo lado, exato. O trânsito é uma oferta Benecar, o seu carro de sonho está na cidade do automóvel.
Bom dia, boa terça-feira. E o tempo continua aqui no mais ou menos. Vai chovendo, cada vez menos, mas vai chovendo. Hoje há possibilidade de aguaceiros fracos no interior norte e centro e também no Alto Alentejo durante a tarde. Mais prováveis em zonas de serra. Este o plano para hoje com estas máximas.
As máximas começam nos 16 graus de Bragança. Guarda vai ter 17, Vila Real e Ponta Delgada 18, Porto Alegre 19, Aveiro, Viseu, Lisboa e Porto 20 de máxima, Viana do Castelo, Castelo Branco, Setúbal, Évora, Beja e Funchal 21, Coimbra e Leiria 22, Santarém e Faro 23 e Braga 24. Entra em cena o Paulo Rico com o essencial das notícias. Paulo, bom dia. O essencial da informação volta às 8. Se não acordou com esta, é um caso clínico, tem que ver isso.
Se calhar Calvin é melhor Harris. Passares outra do género, Pedro.
Sim, talvez. 21 minutos para as 8 da manhã, daqui a pouco o Eu É Que Sei. Antes disso, isto deixou-me intrigado, um estudo que diz que 65% das pessoas, é uma percentagem muito alta, 65% das pessoas dizem que têm, e repare na palavra utilizada, têm medo de atender chamadas.
Medo?
Preferem mandar uma mensagem a atender. Têm medo de atender o telefone.
Se calhar o primeiro pensamento é, já fiz a geneira.
Então, eu acho que não é. Acho que o primeiro pensamento. E agora não me apetece.
Mas também
falar.
Depende da pessoa que está a ligar.
Exato. Não
é?
Me apetece nada a falar com esta pessoa agora.
É assim, se for um superior, eu também tenho esse medo. Penso, olha, já fui.
Mas quer dizer, medo, a palavra medo é talvez exagerada.
É receio, não é?
É tipo, não lhe apetece.
E pode ter acontecido alguma coisa, não é?
Ok, ok.
Não é?
65% das pessoas tocam o telefone e é cabelo. O que é que foi? Está a tocar o telefone, cabelo.
Ai, Jesus, pronto, já foi.
O que é que será?
Quem é que morreu?
Mark Amber, que vai estar no Nós Alive em julho. 17 minutos para chegarmos às 8 da manhã. Bom dia, esta é a Rádio Comercial.
Bom dia.
Olha a música. Quem é que quer ganhar um carro amarelo?
Todos! O Banco Montepio está a sortear 40 icónicos Renault 5 e-Tech elétrico num incrível concurso bem bom.
40?
40! Um por semana durante 40 semanas.
Muito bem, Vera, quem é que pode concorrer?
Quem tem crédito habitação, seja qual for o banco do seu crédito habitação, concorra em bancomontepio.pt.
Não é só bom, é bem bom!
Ei!
As 12, com menção legal, atenção.
Correio precisa de ter crédito de habitação em situação regular no sistema em bancomontepio.pt e em radiocomercial.pt. Concurso publicitário número 10 de 2025, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa, disponível até 3 de fevereiro de 2026. Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal, com o número 36.
Ana Isabela Roja, a quinta doce. 17 para as 8. Comercial. A melhor música sempre. Atenção ao Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, já a seguir. Acabaram as férias da Páscoa, portanto temos perguntas novas.
Vamos
feitas
lá.
Plantecas no Eu É Que
Sei. Qual é a pergunta, Pedro?
Numa oferta ultra suave de Garnier, a pergunta é: com que idade com que idade é que se podem dar beijinhos na boca?
O quê?
Ah,
eu respondo já, lá para os 35.
É isso, se calhar é essa
a partir
resposta
dos 35.
Dominante. Sim, sim. O Colégio dos Arcos em Telheiras, em Lisboa, teve o privilégio, digamos, de responder a esta pergunta.
Melhor é não darem.
Até aos 35.
E mesmo depois.
Sim. Podes dar antes, não é?
Estive perto da resposta certa, que é 40.
40, sim. O Eu É Que Sei é uma oferta ultra suave, cuida do que é importante de Garnier e tem anda música. É o novo número 1 do TNT, todos no top. Alex Warren, estava aqui a ver a dizer-me que a história deste rapaz é desgraçada.
Tem um passado muito complicado. Queres que eu faça aqui um pequeno resumo?
Um resumo sobre... Repare bem isto.
É um bocadinho duro. O pai dele morreu com cancro. Depois, a mãe, que era alcoólica, expulsou-o de casa aos 18 anos e ele ficou sem casa e dormia em carros de amigos. E depois tudo começou a correr bem a partir daí.
Chama-se Alex Warren, é o novo número 1 do TNT. Às vezes a pessoa...
Sim, é verdade. Ah, depois a mãe acabou por morrer também.
Meu Deus, a vida deste rapaz. Número 1 do TNT, pode votar nas suas favoritas em radiocomercial.pt. Agora para algo completamente diferente, que nos vai levar
sim,
até
sim.
às 8.
Afasta esta história.
Exato. Os Coldplay. Rádio Comercial, bom dia. 2 minutos para chegarmos às 8. Somos, sim senhor, cá estamos. 1 minuto para as 8. Informação na Rádio Comercial, a edição é do Paulo Rico. Paulo, bom dia. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. 8 horas, 1 minuto. Amém. Conta-nos lá como está o trânsito. Rádio Comercial, 8 horas, 2 minutos. Quanto ao tempo, vem a previsão Top Atlântico.
Bom dia, boa viagem. Está fresquinho, ainda assim arrisquei aqui numa t-shirt, mas não faça o mesmo. Casaco é obrigatório agora de manhã. As nuvens, se não chegaram, vão acabar por chegar e há possibilidade de chuva mais uma vez no interior norte e centro e também no Alto Alentejo. Máximas para hoje.
Bragança 16, Guarda 17, Vila Real e Ponta Delgada 18, Porto Alegre 19. Vamos ter 20 graus em Lisboa, no Porto, em Aveiro e em Viseu. Mais quente ainda em Viana do Castelo, Castelo Branco, Setúbal, Évora, Beja e Funchal com 21, Coimbra e Leiria 22, Santarém e Faro 23 e Braga 24 de máxima. Esta previsão é uma oferta férias à porta e nada marcado. A última chamada Top Atlântico traz viagens a preços especiais. Se quiser jogar connosco 10 a 0, o número para se inscrever é 808-2010-30. O carrossel vai começar a andar. Esqueçamos o Pilates e o Azevedo porque agora, Vera, não sei se reparaste, agora temos aqui dois buddies do kickboxing.
Eu até me vou afastar, senão ainda apanho.
Foi uma agradável surpresa para mim, ontem o meu primeiro treino de sempre de kickboxing.
Fala-nos sobre isso.
Conta.
Olha, treinei com o Diogo Neves, que é o teu treinador.
Exatamente. Ricardo, um campeão.
Um campeão. Tive muitas perguntas em relação, antes de mais, tendo em conta a altura dele, o peso dele. E é um rapaz que pesa 70 e poucos.
Exato.
Portanto, pesa o que eu peso, só que tem mais 15 centímetros do que eu. É muito magrinho, mas é muito chatinho.
É chato.
Chato porque é uma hora em que ele não se cala a puxar por ti.
Então, mas isso é bom.
É, o problema é quando tu queres descansar, ele, vamos descansar então, então faz abdominais.
Pois.
Eu mandei-o para um certo sítio e conheci-o ontem, mas rapidamente parte... ganhei confiança para o mandar para um certo sítio várias vezes.
Sim, sim, sim. Ele parte do princípio que descansar é fazer abdominais.
Já viste, pá, primeiro, é um o aquecimento dele, antes do treino, só quando acaba o aquecimento, pensa, ah, foi, então ia-me embora agora.
Sim, sim, sim. Sim, 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 sim.
Foi engraçado.
No entanto, é só o aquecimento.
Depois, pá, pôr umas luvas, dar um pontapé, uns pontapés, não sei o quê, pá, é um trabalho, é um work in progress,
uhum.
Pá, mas em termos de limpeza de cabeça, faz muito bem.
É.
É. Eu vou dar um exemplo. Eu jogo muito ténis. O ténis, quando tu, antes de bateres uma bola, pensas sempre no lado bom e no possível lado mau. Ou seja, se eu falhar, perco o ponto. Tu ali, naquele treino, não há lado mau.
Não estás sempre a perder.
Pão, 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 pão. Não há lado mau. Quer dizer, se te enganares, pá, quem leva é ele. Não és tu.
Certo.
Portanto, é isso que eu quero. É se me enganar, quem se magoa é
e
ele,
que
é isto, não sou eu.
Que é isto na cama, à noite, nem te mexias,
é
ou não?
Porque estava bem, estava okay. Uma dorzinha na perna, nada que um... Que
há
um...
uma dor na perna, olha, o menino já
mas,
tem uma dor na perna.
Mas vais-te habituando às dores.
Falei com o Diogo, olha, dá uma dor aqui a perna, até na altura disse, olha, acho que fiz aqui, dei um jeito na...
Faz 16 abdominais.
Pá, tomei o bom e velho Voltarenzinho.
Claro.
E hoje estou aqui, estava pronto para...
Para outra?
Não, estava nada, estava aqui uma semana
atrás. Olha, o Ricardo dizia que vocês ficam com as mãos a cheirar o chulé.
Exato, é uma das coisas bonitas desta
mas dá para lavar as luvas?
Não exatamente, dá para...
É, põe um fofo?
Põe-se um pó de talco, sim, sim, uma coisa. Sim. Eu não ponho, que eu pessoalmente, o facto de sair de lá com as mãos a cheirar a chulé dá-me a sensação de missão cumprida.
Exato.
Sim,
senhor. Okay, eu tive isso com a transpiração abundante que saiu do meu corpo. Exato. Eu gosto muito dessa sensação.
É tudo ótimo, secreções, aromas, tudo.
E agora que já angariámos mais adeptos para esta modalidade, lembro aquilo que Vasco Palmeirinho disse para ele próprio ontem, quando se deitou, que foi, meu amor, dorme bem.
Tem de levar o Marco.
É, pá,
pá, por favor.
8:13, bom dia, vamos para 10 a 0. Uma oferta seguradora Allianz Portugal.
10! 10 a 0! 10! 10! 10! 10 a 0!
Vamos jogar com o Zé Pedro Nunes. Zé Pedro, bom dia.
Ganda Zé Pedro, bom
Ganda,
dia.
Zé.
Muito bom dia.
Zé, está com fome?
Não.
Não? Já comeu?
Já, sim, senhor.
Pena.
O que é que comeu?
Duas torradas com um belo queijinho e um café com leite.
Nada disso está na lista.
Nada.
Não, mas pode usar isso para molhar.
Sim, sim.
As torradinhas.
Exato. Primeiro vamos cumprimentar os seus filhos. Carmo, bom dia.
Olá.
Bom dia.
Ah, que alegria, Carmo.
Que amor.
Duarte, estás aí?
Olá!
Que maravilha!
São muitos anos de espera!
Claro!
Espera.
Sim, há tantos anos que existe 10 a 0.
Claro que sim!
Exatamente!
A Carmo tem 10 anos, a Carmo não era nascida e já na barriga da mãe dizia: eu quero jogar o 10 a 0!
Sim, sim!
É o primo, Jaime!
Exatamente!
Então vamos lá ver uma coisa: é que tem a ver com comida, já percebeu isso?
Ok!
Mas não tem a ver provavelmente com pequeno almoço, tem a ver mais com almoço ou jantar. São...
Okay.
É porque hoje é dia de... Como é que é?
De molhar,
pão no molho das ameijos.
Sim.
10 comidas, além desta que eu já disse, em que se pode molhar o pão no molho. Pensem 10 comidas que pedem pãozinho para molhar no molho.
Olha, há aqui uma opção. Já agora vamos já fazer o disclaimer. Sim. Há uma opção que supostamente não se deve fazer isto. Toda a gente o faz.
Ah, sim, claro.
Mas,
sim.
E é com a mão.
Digamos que há um pão específico para molhar esse pão específico no, na resposta certa. Não é o pão normal. Só que toda a gente faz com o pão normal.
Eu não sei do que é que estás a falar, mas...
É do caril, pá, é do caril.
Vamos. Ah, é o caril.
É o caril.
Mas o caril pede caril. Mesmo pãozinho.
Mas deve ser o papari.
É o pão. Ah,
okay. Ai, o papari.
Deve então ser o papari.
Riscamos já essa.
Já demos, agora já demos metade da lista. Já
faltam 9, está feito.
Então vamos embora.
1, 2, 3.
Zé Pedro, está pronto?
Sim, sim.
Também. Bora, Zé.
10 comidas em que se pode molhar o pão no molho.
Ok, o caril, as ameijas.
Boa.
Camarões ao alho.
Sim. Isso.
Um bitoque.
Sim. Boa.
Um bife com molhar café.
Não, esqueço os bifes.
É isso.
Vá ao bife, Porto, homem, vá ao Porto. No Porto.
Francinha.
Boa.
Já não tem o pão, mas tem o molho.
Mais, mais.
Diz mais. Coisas para molhar o pão.
Olha, há uma coisinha de carne que tem nome de pássaro.
Ah, pássaro.
Sim, a carne aos quadradinhos.
Carne aos quadradinhos, com o nome de pássaro.
É pá, diga pica-pau.
Que nervos.
Pica-pau, boa, isso. Pica-pau, bem bom.
É.
Mais.
Ah, só me lembro de bifes.
Não, mas...
Pica-pau, vou estar aqui uma almoceira a dizer pica-pau, já sei.
Há uma coisa que se come com palitos e depois há quem vá lá com o pão.
Ao molho.
Palitos com pão, com molho.
Vai-lhe, mas caracóis, pá.
Caracóis.
caracóis.
Pois, agora já sabe.
Agora está bem.
Tá.
Faltou caracóis. Então. Faltou feijoada. Faltou claro, feijoada. Pãozinho no meio da feijoada, não. Claro que sim.
A feijoada.
Claro. E okay. É como faz bem. É se juntar okay. E caldeirada. Faltou a caldeirada.
E moelas,
faltou
moelas.
Moelas. Moelas. Adoro moelas.
Devia haver qualquer coisa de peixe, mas não me ocorreu.
Pá, mas molhar o pão na feijoada é de quem ficou com fome.
É a rei.
Mesmo a rei. Mesmo forte.
Não, e com o pão, estás a ver? Faz uma espécie de uma tenaz.
Claro.
Que apanha os restos da feijoada que não há dada.
Jesus.
Ou então, no molho da ameijoa. Como quem não quer a coisa vai ao alho.
Ali,
toma, né?
É bom.
E depois não há beijinhos durante uma semana.
Sim,
hálito de dragão.
Como diria o Manel, é bom. Vamos ver o que é que vocês perderam. Carmo, Duarte, estão prontos?
Sim!
Vamos lá.
Acabou de perder uma deliciosa dose de ameijos à bolhão pato com ameijos estragadas.
Ai.
Portanto, acabou de perder uma valente dor de barriga. Nada mal.
Excelente.
Excelente. Também ajuda a perder quilos.
Não, está bem. Em princípio...
Já passei por isso, portanto sei bem o que é.
Opa, já passamos todos. É o nosso Vietnã, no fundo é o nosso Vietnã. Todos já passamos por isso. Vocês estão à porta da escola, é isso?
Estamos à porta da escola, exatamente.
Qual é a escola?
Colégio de São João de Brito.
Que finalmente está a formar crianças como deve ser. Por algum tempo é que isso não acontecia. Pessoas saíram.
Já era tempo. Tinha formado pelo menos duas. O pai e a mãe também cá andaram.
Ah, também. É uma coisa que passa.
O pai é de que ano?
1981.
80. E é mais novo que eu.
Pois.
Ricardo, qual é que foi a melhor geração em termos de ano que passou pelo São João Brito?
Foi 1974. Eu estive lá,
não,
provavelmente.
81, claramente.
Coincidimos lá, sim.
Meu Deus, agora ficava a descobrir.
Não.
Meu ano melhor que o teu.
Mas olha, Ricardo, fica a saber que ainda há cá professoras que do tempo em que nós éramos alunos.
Pois acredito, exato, e em princípio lembram-se de algumas obras minhas.
Provavelmente.
Exato.
Imagino que sim.
Quando falas em obras, foram livros que escreveste?
Foram grandes teses sobre as matérias que dava. Zé Pedro, um grande abraço. Beijinhos, Carmo e Duarte.
Muito obrigado.
Tchau.
Adeus, meninos. Boas aulas.
Adeus. O 10 a 0 é uma oferta Allianz, marca de seguros número 1 no mundo, no ranking da Interbrand.
10 a 0.
Meu Deus, recordações da escola, quando ainda temos professores do nosso tempo. Meu Deus, eu já não tenho professores do meu tempo, mas eu sou da geração de 1941. Bom, vamos a algo muito especial.
É muito especial.
É algo que nós preparamos com grande afinco para esta edição, sendo que é uma edição especial das manhãs da comercial, porque tem, além de toda a malta que está aqui todos os dias, o regresso de César Mourão. Vem hoje às manhãs da comercial.
Arranjamos cadeiras para todos.
Depois temos que esticar o tamanho deste estúdio para que toda a gente.
Meu Deus.
Comercial. A melhor música sempre.
Sabia que o Lidl tem o mundo dentro, mas também leva Portugal ao resto do mundo?
Tudo verdade. Todas as semanas o Lidl tem semanas temáticas para mostrar as iguarias de outros países. Na semana do Japão, o Lidl tem tudo para fazer sushi e impressionar toda a gente com rolinhos perfeitos.
Quando a semana é de França, quem trabalha no Lidl tem uma baguete debaixo da axila. Estou a brincar.
Toda a gente.
Toda, não, estou a brincar. Quando a semana é de França, há croissants tentadores e os tacos do Lidl são perfeitos para imaginar uma viagem ao México, não é?
Viajar sem sair de casa. Isto que é possível graças ao Lidl. Lidl, à agência de viagens. Aqui os preços são tão bons que nem precisa de apertar o cinto.
Pode ir comer aos estrangeiros, mas na sua sala de estar. É caso para dizer que no Lidl há muito mundo para comer.
O Lidl chegou a Portugal há 30 anos e o melhor ainda está por descobrir.
Nomeadamente os jingles.
E não é que o frio que faz no Lidl dá uma canção?
No porta-bagagens do carro tenho guardado um cachecol para usar quando vou ao Lidl. Faz lá sempre um grande abriol.
Os melhores preços estão no Lidl. Compro paletes de cenas e quando passo nos congelados visto um blusão de prendas. E se é frescura que procura, acrescente isto à sua lista. Carne, peixe, legumes, fruta. No Lidl não há quem resista.
Lindo.
Eu gostei.
Que é?
Eu gostei mais do lindo que da música.
Mas há mais onde estes vieram. Atenção, estava aqui entrou o André Pinho. Não é esse, é o 4. Eu posso mostrar o 4 também.
E não é que as semanas temáticas do Lidl dão uma canção?
As semanas temáticas do Lidl dão a volta ao mundo em sabores. Das massas italianas às iguarias mexicanas. Esqueça o passaporte.
tens que essa mala não tem de ir à Índia para comer-te.
Maravilhoso.
Que é? Está mal, agora queres ver que está mal?
A parte que eu sinto? Maravilhoso. Olha,
sinto que a voz do Lidl é um jurado no Idols.
Sim, sim.
Maravilhoso. Não estás contente com o que fizeste?
Muito.
Meu Deus. Malta, vergonha.
8h22, a Mixórdia já a seguir. Continente, Hyundai e nós apresentam a Mixórdia de Temáticas com Ricardo Araújo Pereira.
É mesmo uma Mixórdia de Temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma Mixórdia de Temáticas.
Hoje, na Rádio Comercial, uma emissão histórica. O testemunho de Ezequiel Cardoso, o homem que avistou um unicórnio. Não é assim, Ezequiel?
É verdade, Pedro. Um unicórnio lindo, criatura mítica, muito, muito bela, que eu avistei.
E conte lá, onde é que avistou um unicórnio, Ezequiel?
Nina, eu avisto o unicórnio todos os dias, entre as 7 da manhã, mais ou menos, e as 5:30 da tarde, por aí.
Como assim?
Porque o unicórnio era a minha vaca mimosa. Porque a mimosa, quando era ainda uma vitela, foi pastar para o pé de uma ceifeira mecânica que eu lá tenho. Não sei lá como é que ela arranjou aquilo, que a ceifeira cortou-lhe um dos chifres. Está a ver? Ficou só com um. Desde essa altura é um unicórnio. E é realmente um orgulho muito grande para mim e para todos nós em Friamundo.
Oh, Ezequiel, peço desculpa, mas isso não é um unicórnio.
Olha, não é um unicórnio.
Não, deixa eu falar. Claro que não é um unicórnio. Isso é uma vaca que infelizmente ficou só com um chifre.
Transformando-se num unicórnio.
Oh, Ezequiel, desculpa lá, não transformou nada, continua a ser uma vaca. Os animais, como por exemplo uma vaca, não se transformam noutros animais.
Então peraí, que eu há dias vi uma lagarta a voar. Olha, uma lagarta a voar. Ai, tal, não será uma borboleta? Não, continua a ser uma lagarta. Que o sou vasco diz que os animais não se transformam noutros animais. E tanto, é o sou vasco, não é um badameco qualquer. É o sou vasco, que é o nome cimeiro da biologia, o vasco. Oh, por isso é uma lagarta a voar. Oh, vasco, diga aqui aos ouvintes onde é que você estuda o biologia.
Não estudei.
Ih, que surpresa. Bom, vamos então avançar com o meu relato. Há dias estava eu a ordenhar o meu unicórnio.
Homem, não é um unicórnio, é uma vaca.
Valha-me Deus, pá.
É uma vaca.
Ó Vasco, diga-me uma coisa, diga-me só isto. O que é que quer dizer uni? Vasco, o que é que quer dizer uni?
Quer dizer um?
Um. Uni quer dizer um. E córneo, Vasco? O que será córneo?
Córneo é corno.
É corno. Unicórnio é um corno. Quantos cornos tem a bíblia? Oh, Vasco, diga-me só uma coisa. Quantos cornos tem a mimosa?
Oh, Ezequiel, mas...
Não. Quantos cornos tem a mimosa?
Tem um.
Tem um corno. É um unicórnio. Ora bem, hoje de manhã, quem é que eu vi a pastar? O meu unicórnio.
Não é um unicórnio, homem!
Opa, Pedro Ribeiro, isto é um escândalo. Eu pergunto, será que nós temos futuro, enquanto país, se não conseguimos estar unidos, ao menos em torno das questões essenciais? Não basta já vivermos numa sociedade extremamente polarizada como está. E eu ainda tenho que vir aqui ouvir dizer que a mimosa que não é um unicórnio.
É que não é um unicórnio, homem!
Ó Vasco, você diga logo que odeia Friamundo. Não vamos estar aqui com coisas. Diga que odeia Friamundo. Está bem? Não quer que Friamundo tenha um unicórnio. Diga aqui, aos microfones da Rádio Comercial, eu odeio Friamundo e toda a sub-região do Tâmega e Sousa.
Mas isso é falso, homem. Eu não tenho nada contra Friamundo, eu não odeio Friamundo e toda a sub-região do Tâmega e Sousa. Mas a sua vaca, Ezequiel, é só uma vaca com chifre, não é um unicórnio, homem.
E a teimar. O que me custa mais nisto, Pedro Ribeiro, eu vou dizer-lhe o que é. É o facto da mimosa ser um unicórnio estar-me a ser negado para um indivíduo que devia saber, porque é ele próprio uma criatura mítica.
O Vasco é uma criatura mítica?
É.
Qual?
Um gnomo.
O Vasco não é um gnomo?
Olha, mas toda a gente aqui odeia Friamundo.
Oh Pedro, sabes uma coisa? Eu queria recomendar a toda a gente o seguinte.
Adorei a maneira como mudaste instantaneamente, voltaste a ti próprio.
Sim, sim, exatamente.
Sim, foi rápido.
É o seguinte, vocês experimentem isto. Isto é um método satestado, eu testei e sim, portanto isto funciona. Sim. Sempre que alguém discordar de vocês, por exemplo, vocês dizem, está calor, não está? Se calhar ligava-me do ar-condicionado. Não, eu por acaso estou bem. Ah, tu odeias Friamundo. Estás a perceber? Ou há uma discórdia, uma desavença, tu.
Claro.
Ah, pera, mas tu odeias Friamundo. E é um método que tem duas vantagens. Primeiro, o adversário fica completamente desconcertado.
Claro.
Segunda, promove uma região que tem muito valor, tanto ao nível de beleza natural, como de quer dizer, vitalidade do tecido
económico. Sim, sim.
E portanto.
Michórdia de temáticas.
Acho que se aprende muito aqui.
É. Muito, muito. Olha, a palavra
que se tem. Experimentem.
Por acaso não concordo. Ai, eu odeio este filme. Tudo bem.
E as saudades que eu tinha de levar com a ira.
Eu diria que esta edição é o supersumo deste clássico que é Vasco contesta coisas que uma personagem da Michórdia afirma.
O Manel já contestou nesta temporada.
Já não foi desta maneira.
Não, tu hoje apanhaste.
O verdadeiro zoom.
Eu de repente pego no texto e só vejo assim: Vasco. É lá, eu estou tramado hoje.
A Michórdia é uma oferta Continente, Hyundai e nós. Bom dia, passa um minuto das 8:30. Numa oferta Benacar, fica a ver como está o trânsito. Informações com o Paulo Miranda, a partir do Serviço Nacional de Trânsito Comercial. Paulo, bom dia. Agora 8:32, o trânsito foi uma oferta Benacar, o seu carro de sonho está na cidade do automóvel.
Chuvinha, a chuva continua por aí, conto com nuvens cinzentas ao final da manhã e no interior também durante a tarde, possibilidade de aguaceiros fracos no interior norte e centro e também no Alto Alentejo durante a tarde. Vamos saber das máximas, para já está fresquinho, mas isto vai aquecer-se ao longo do dia. Vamos lá saber das máximas.
Máximas para terça-feira, o dia de hoje, 6 de maio, vamos dos 16 até aos 24, 16 em Bragança, Guarda 17, Vila Real e Ponta Delgada nos 18 graus de máxima, Porto Alegre 19, 20 graus para Lisboa, para Viseu também 20, previsão para Aveiro e para o Porto, 21 em Viana do Castelo, Castelo Branco, Setúbal, Évora, Beja e 21 também no Funchal, Coimbra e Leiria a partilhar 22, Santarém e Faro 23 de máxima e Braga 24 nesta terça-feira.
8:33, bom dia, esta é a Rádio Comercial e estas são as notícias desta manhã numa edição do Paulo Rico. Paulo, bom dia. E começa a seguir o Passatempo Staples. É aqui, bom dia, está então na hora de mais uma edição do Dito por Não Dito, o Passatempo da Staples nas manhãs da Comercial. Esqueça o politicamente correto, esqueça a etiqueta, está na hora de mandar cá para fora aquilo que sempre quis dizer no local de trabalho.
Procure no seu íntimo aquele desabafo que sempre quis fazer e ou então até aquele elogio que já devia ter feito. Diga aquilo que lhe vai na alma sem pensar duas vezes.
Posso começar já eu? Pode ser? Pedro, por obsequio, podes ir buscar uma trilha sonora àquela pasta de músicas passivo-agressivas?
Ah, vou aqui à pasta das músicas passivo-agressivas.
Ok,
com certeza.
Ok.
Aqui está.
Ora, aqui fica uma mensagem singela para aquele colega que todos os dias toma banho em perfume. Ele ainda está a sair do carro na garagem e eu já estou a sentir o aroma dele aqui no estúdio. E o pior é que o perfume cheira a estrume. Deve ser uma outra toalete, no sentido em que é aquela O do balde de lavar a toalete. Deve ser um dolce e sacana do cheiro. Fiquei entranhado nas narinas.
Marco, continua, estou a gostar tanto de ver assim.
Não tenho mais nada.
Eu sei.
Bom, enquanto o Marco respira, penso que já percebeu o espírito do Dito por Não Dito. As regras para participar são as seguintes: diga o que lhe vai na alma, como o Nuno fez. Não identifique colegas de trabalho nem empresa onde trabalha, não é preciso. Seja original, faça-nos rir e fica o Dito por Não Dito.
Exatamente, e a partir de agora envie o seu áudio para, não é o número normal do nosso WhatsApp, atenção, é o 910-122-753 e habilita-se a ganhar um vale de 100€ em compras na Staples. Atenção, volto a dizer, não é o WhatsApp normal da Comercial, é outro número, e aqui está ele, 910-122-753, e está a valer a partir de agora.
Participe no Dito pelo Não Dito da Staples e surpreenda-nos, se não nos fizer rir, não vale a pena insistir.
Rádio Comercial.
Comercial, bom dia. O Homem que Mordeu o Cão daqui a pouco.
À sua espera numa loja Galp.
Veio aqui o nosso produtor André Penin e disse-me: tens aí em CC a vencedora da Staples. E o NCC, sim, sim, chama-se Cátia Cardoso.
Bom, bravo.
Parabéns, Cátia.
Parabéns à Cátia, que ganhou 100€ em compras na Staples com esta participação.
Bom dia, Rádio Comercial, daqui Cátia Cardoso, de São Brás de Alportel, também conhecido como o Centro do Universo.
Ah, bom.
Vou fazer aqui uma ode aos colegas preguiçosos. Querido e amável colega que deixas 2 mililitros de água no garrafão da máquina de água só para fingir que o rolo de papel higiênico do WC apenas tem uma folha semi-rasgada.
Bom.
Resta um bom dia e boa semana.
Olha, que amor. Nota positiva.
Que amor.
Bastante possível.
Eu não sei como é que não rebentam esta nossa ouvinte.
Educação
extremamente bem articulada.
Exatamente. Atenção, claro. Esta senhora não arrebentou, mas quem vai arrebentar é o tal sujeito com uma abundante soltura gástrica.
Sim, sim,
vai
sim.
arrebentar e vai arrebentar forte.
Mas à conta disso, a Kátia ganhou 100 euros.
Ganda Kátia.
Kátia. Muito bom.
Já pode comprar canetas e agrafadores.
Amanhã há mais. 12 minutos para as 9 da manhã, vamos para O Homem que Mordeu o Cão. Uma oferta FNAC e SEAT.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas.
Pedro, estás vivo? É que sim, tu não sim. respiras. É só play, 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 play.
Disse que o carrossel ia começar a
dar. É verdade. Intenso, isto é intenso. A carne toda no assador. Siga.
Ainda vamos a meio da viagem.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Lamas da Vida.
Inventaste agora, capaz.
Não, não, estava escrito, estava escrito.
Mas repararam no ar que ele fez.
Eu olhei para o Vasco imediatamente, porque achei que talvez fosse.
Vida,
não, mas vai fazer sentido, vai fazer sentido. Epá, porque...
Pois vai, pois vai.
Bom, vou começar por falar desta notícia que foi enviada pela nossa ouvinte Vera Fernandes.
Foi um ouvinte que enviou esta ouvinte e esta ouvinte enviou.
Mas, na verdade, todos nós somos ouvintes desse programa.
É verdade.
Né? Estamos aqui a ouvi-lo.
Eu nem queria, mas...
Sim, 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 sim.
É o seguinte, para as pessoas que estão prestes a casar e não sabem quem convidar para padrinho de casamento, eis a proposta de um casal de Nova Iorque, Tara e Adam. Tara tem um sonho que ainda não conseguiu cumprir, mas quem sabe um dia. E a escolha do padrinho tem a ver com isto. Ela sonha em ter uma quinta de lamas. E por lamas, não me refiro a terras empapadas em água, mas sim ao animal. E também eu aprecio lamas. Eu aprecio a maneira, não sei qual é que é a vossa opinião sobre lamas, mas olham docemente para o mundo, adoro a maneira como ruminam, adoro a maneira como cospem, e eu sinto que nunca fiz uma investigação exaustiva sobre lamas, e por isso eu não sei se há um lado perigoso neles ou não. Há animais de olhar doce que quando se chateiam, cuidado, não é? Há sempre aquelas histórias envolvendo golfinhos, por exemplo. Se bem que o golfinho não é bem irritar-se com as pessoas, muitas vezes é querer fazer amor com as pessoas sem perceber que isso pode danificar as pessoas. O golfinho é bruto.
É bruto, é bruto.
É bruto, é bruto. Acho que sim. Já há histórias muito desagradáveis de pessoas. Ah, um golfinho tão giro. Oh, diacho, que é isto?
Eu parei com quando tu disseste que adoras ver lamas cuspir.
Eu adoro ver lamas cuspir. Já viram um lama a cuspir?
É com muita força. Para assim,
se sentes fugir.
É incrível. Voltando a este casamento, o que sucede é isto. A Tara e o Adam convidaram para padrinho um lama.
Claro.
Ok?
Claro,
mas não é, não é um lama qualquer. Eles arranjaram um fraco para o lama. O lama está impecável. Está impecável.
Sente
está
para o momento.
Super fotogénico ao lado dos noivos. O fraco do lama é giro porque na verdade é só uma parte da frente que lhe foi enfiada no pescoço. E essa parte da frente inclui os bracinhos e umas mãos com luvas.
Que?
E então parece um senhor com uma cabeça de lama ao lado deles. Porque o corpo de lama está para trás, não é? Não se vê.
E o lama é o padrinho?
É lindíssimo. Eu vou publicar daqui a pouco no meu Instagram. É lindíssimo, lindíssimo. E queria aqui dizer que se é verdade que eu adoro meigas aves, Ricardo da Esperança sabe disso.
Eu estou aqui para o testemunhar.
É também verdade que eu adoro meigos mamíferos artiodáctilos camelídeos.
Isso é verdade.
Investiguei. E já agora, porquê é que cospem os lamas? Eu não sabia disto. Eu achava que era pela mesma razão que malta cospe na rua. Ou seja,
ficam fartos.
Uma coisa casualmente porca.
Eles mascam tabaco, não é?
Sim, é isso, é. O lama é um bicho que masca tabaco. Não, o lama cospe quando se sente ameaçado e aquilo que lhe sai da boca tem como designação científica dardos de saliva. Ou seja, se aquilo acerta num olho de alguém faz moça.
Ah, uma boa.
Sai com uma grande pressão aquilo.
Como se fosse um palavrão quase.
Mas nunca irritem um lama. É o conselho que eu queria aqui deixar esta manhã.
Dardos de saliva é um grande nome para uma rock band dos anos 80.
É sim, senhor. Dardos de saliva. Esplêndido. Bom, o meu filho mostrou-me um canal de um youtuber chamado Penguin Zero. Desconfio que este não é o nome real dele. E contém a análise de algumas das mais estranhas trocas de mensagens entre homens e mulheres. Geralmente são as mulheres destas conversas que acabam a enviar as capturas do ecrã do seu telemóvel para este youtuber, para que ele as analise e disseque, porque algumas são francamente fascinantes. E esta que aqui tenho, isto não começou mal. Estamos a falar de um homem e de uma mulher que ficaram fechados num elevador avariado durante umas quantas horas, só os dois. E criou-se ali um laço. A verdade é que quando o pesadelo acabou, eles trocaram contactos, ela sentiu-se segura com ele. Houve um espírito de companheirismo, de amizade, de entreajuda que é bonito. E quem sabe se, tendo aquele momento como ponto de partida, a relação deles não poderia ter florescido para algo mais. Já vão perceber porque é que não floresceu. O drama deles acabou, não é? Eles conseguiram sair do elevador, trocaram contactos e no dia seguinte ele simpaticamente mandou-lhe uma mensagem onde dizia: como estás hoje? E ela responde-lhe também simpaticamente, porque tinha ficado bem impressionada com ele: estou bem, obrigada, fui dar um mergulho e fui nadar logo de manhã cedo. E ele responde: adorava ter visto isso. Pá, está tudo certo, ou quase, não é? Eu não sei se adorava ter visto isso, não soa levemente estranho, mas quero acreditar que a frase tinha a ver com o contraste entre a claustrofobia do dia anterior e a liberdade e a vastidão do mar. Passados uns instantes, ele manda uma mensagem onde diz: posso dizer-te uma coisa? E ela diz: sim. E é então que o cavalheiro, que tão cavalheirescamente se comportara na véspera, ao ajudá-la a atravessar o stress do elevador avariado, diz: eu tenho de admitir agora que estava um bocadinho nervoso por estar confinado a um espaço tão pequeno com uma mulher tão bonita.
Com essa voz, tudo sinistro.
E ela diz-lhe a única coisa que uma pessoa consegue responder a uma mensagem destas. Ela diz: ok, não sei bem o que responder a isso, lol. Eu lembro que ela ainda tinha na cabeça o cavalheiro querido e atencioso e digno da véspera, não é? O tipo de homem que faz uma mulher cética pensar: ok, olha, ainda há alguns que se aproveitam bem disto tudo. E ele continua: não é que de facto a minha mente começou a divagar sobre isto? Pausa. E chega outra mensagem: olha a sorte que tiveste de ficar presa num elevador com um tipo decente. E, pá, e nunca um tipo decente soou tão indecente. Mas assim ainda fica mais bizarro. Porque ela responde: mas o que raio queres dizer com isso? LOL. Eu acho que acredito que ela nesta altura da conversa ainda vá disparando uns LOLs. E diz ele: não te preocupes, não está nas minhas intenções fazer-te mal de alguma forma. Estava apenas a explicar-te que um macho de sangue quente seria posto à prova numa situação daquelas.
É lá.
E ela justamente responde com 3 pontos de interrogação. Exato. O que parece um bom número de pontos de interrogação.
Eu não sei porque é que ela respondeu
para o caminho que esta conversa está a levar. Embora mais um não ficasse mal. 4 pontos de interrogação.
É incrível como quando se diz: olha, não te vou fazer mal, uma coisa que assusta mais do que tranquiliza,
claro,
não é?
Claro, claro. E ela ainda diz: desculpa, não estou a perceber. Ao que ele diz: não te preocupes, ponto final. Ele manda uma mensagem que diz: não te preocupes, com um ponto final a seguir. Malta, eu relembro que temos entre nós um dos grandes autores de mensagens com pontos finais.
Sim, 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 sim.
Vasco Palmeirim. Não lhes dá o uso sinistro deste sujeito, mas sabemos que quando Vasco Palmeirim termina uma mensagem com um ponto final, há sarilho. Não é?
É.
Depois disto, este doutor amor dispara aquilo que na cabeça dele suponho que fosse o passaporte para uma vida feliz ao lado da mulher com quem esteve preso num elevador avariado. Ele diz: tens um corpo perfeito, esses peitos pequenos e essas coxas espessas e suaves conduzindo a esse voluptuoso rabo são deliciosas. Emoji de carinha apaixonada com corações.
Ah, então tudo bem.
E ele termina com a poética frase: obrigado por existires.
Epa.
E a resposta dela diz: pronto, e este é o momento em que eu deixo de existir na tua vida. Tchau aí, block.
Aguentou muito, hã?
Aguentou muito,
assim, ela é fogo, assim, que seca.
Porque eu acho que ela ficou com uma espécie de curiosidade científica, não é? Vamos ver até onde é que isto vai. Este tipo começou por ser um farol de esperança na imagem masculina, mas foi mais forte que ele, não? O cavalheiro do elevador foi para casa a pensar: eu sou um cavalheiro digno. Então não sou um cavalheiro digno. Amanhã vou mandar-lhe uma mensagem digna sobre o que eu dignamente acho sobre as coxas dela. E vamos casar e eu vou já anunciar aos meus pais. Vão ter uma nora com coxas espessas e voluptuosas. Não, ainda não é este o nosso embaixador do cavalheirismo. Parecia que ia ser. Aguentou horas no elevador a ser querido e atencioso. Para no dia seguinte já não deu mais. Já não deu mais.
Caramba.
Merecia tão... aqui uma lama de cuspir.
Mas ela ficou super bem impressionada com ele no início. Ele disse: pá, era um tipo decente, pá, não é? Ficámos ali, pá,
era
nem...
Não era.
Pá.
Era
não
um
era.
Lama.
O homem que mordeu o cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in com até 133 km de autonomia elétrica e também Fnac, onde encontra caminho livre para todos os géneros literários com descontos até 40%.
Deixaste-me com raiva. E agora como é que eu tiro isto daqui do peito? Que nervos.
Eu devo dizer-vos que há uma amiga minha que recebe este tipo de mensagens e manda-me e ela gosta de ver até onde é que vai. Eu às vezes estou a dizer: pá, estás aí longe demais, porque é muito, há pessoas muito estranhas.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Ela tem que ter cuidado com as moradas,
sobretudo. Tudo acaba em bloco.
A dada altura deste programa foi sugerido, porque o Vasco foi ontem estrear-se no kickboxing, no treino.
Sim, 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 sim.
Que um dia os teus amigos Vasco e Ricardo te levassem para fazeres um treino.
Mas tu não ias ser o saco. Ias com eles.
E vocês falaram de odores que estão associados à prática dessa modalidade.
Odores, Pedro. Sim, sim.
Temos aqui Bárbara Pereira, que é fundadora de uma empresa que é neutralizadora de odores para equipamentos e acessórios desportivos.
Olha, mas como é que é? Pessoas que
são rifas,
esparges. Diz que tem a
solução
para
não queria usar
esse verbo. Será que é chulé, não é?
As mãos cheiram a chulé. Eu não sei se a Bárbara. É a Bárbara, não é?
É a Bárbara.
Se ela está preparada para os odores que tem de neutralizar, no meu caso.
São odores muito fortes.
A do das luvas é horrível mesmo.
É,
as luvas fazem as mãos suar com pés.
De vez em quando faço boxe com o meu PT e aquilo realmente não sai depois de se lavar.
Bolas.
Se calhar tem de ficar de molho.
Sim, sim.
O Manel tem que ficar de molho a seguir ao treino.
Mas é muito diferente do chulé dos pés.
Não é exatamente igual, o que é inquietante, porque não é nos pés, é nas mãos.
Está mais perto do nariz.
Quando eu vou a caminho da SIC e digo aos meus amigos que já lá estão, incluindo o Manel Cardoso, quem está a chegar é o Mãozinhas de Chulé.
Mas eu gosto de ver como abraçaste já isso.
Sim, sim. Auto-atribuída, não é? Ninguém te chamou Mãozinhas de Chulé.
Mas depois confirma-se quando ele chega, vem, o odor vem com ele?
Tentamos não aproximar-nos das mãos.
Mas é o cheiro do esforço,
mas
não é?
Mas tens autoconsciência do teu mau cheiro?
Tanto
é que às vezes o nosso próprio mau cheiro não é detectável por nós próprios.
Não,
são as outras pessoas que dizem Ei,
o pai vai.
Não, o pónei que está aqui.
O meu não é nada subtil. Consigo topar.
Olha,
onde é que
eu nunca fui pónei ao teu lado. Pois não,
nunca foste pónei ao meu lado. Nunca foste.
Pónei
ao teu lado. Isso é uma das grandes frases da manhã, juntando a pá, diz logo que não gostas de Friamundo.
Está bem Friamundo?
Menos de um minuto para as nove. Agora eu precisava das notícias agora. Precisava das notícias mesmo a acontecer. Precisava mesmo que acontecesse. Porque
podemos inventar.
Há muita coisa na agenda do programa e eu precisava que isto andasse agora.
Olha, se não há Paulo Rico, a gente chama o César Mourão, que já chegou. Portanto, o César também entra e diz umas notícias.
Ter ocasião de. César Mourão depois das nove. Olha o César. Entra César.
Olha!
Ora viva! Da César, da César!
Bom dia!
E está com o penteado novo. Estás no ar, estás.
Estás no ar, estás, porque estamos à espera de Paulo Rico.
Paulo Rico, não corras.
Bem.
Sim, não posso correr, senão fico sem ar. Mas agora há os cumprimentos da praxe e tal. E depois. Ok. Estás pronto, Paulo?
Sim, sim.
Vamos embora.
Vamos ser pronto.
Notícias às 9 na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. Na véspera do início do conclave, a comercial viajou até Roma. Ao longo da manhã estamos a ouvir Tony Neves, é um padre que vive na capital italiana. Entre os mais de 130 cardeais eleitores, há 4 portugueses, que também já estão em Roma, e desses 4 cardeais...
Meu Deus. 9 horas, 2 minutos. Informação de trânsito a esta hora com o Paulo Miranda. Conta-nos tudo, Paulo. O que é que se passa no trânsito a esta hora? Trânsito visto, vamos ao tempo para hoje. O tempo é uma oferta férias Top Atlântico.
Vai chovendo, na verdade. Bom dia, boa viagem. Possibilidade de chuva fraca no interior norte e centro e também no Alto Alentejo durante a tarde. Em relação às nuvens, vão aparecer ao final da manhã e no interior também durante a tarde. Estamos neste campeonato do mais ou menos, não é? Vai chovendo, depois temos sol, depois temos chuva outra vez e temos estas máximas para hoje.
Para hoje, Bragança nos 16, Guarda máxima de 17 graus, Vila Real e Ponte Delgada nos 18, Porto Alegre máxima 19, 20 graus é o que esperamos em Lisboa, no Porto, em Aveiro e também 20 graus em Viseu. Funchal, Beja, Évora, Setúbal, Castelo Branco e Viana do Castelo nos 21, Coimbra 22, Leiria também chega a essa máxima de 22, Santarém e Faro a partilhar 23 de máxima e a temperatura mais alta esperada hoje é em Braga, 24 graus.
O tempo na comercial, uma oferta, férias à porta e nada marcado. A última chamada Top Atlântico traz viagens a preços especiais. Gostava de declarar oficialmente que se perdeu o controle deste programa. São 9:12 da manhã.
São muitos.
É muita gente.
De todo lado.
Meu Deus.
O próximo passo é estarmos aqui todos, que estamos agora, durante 24 horas, batendo o recorde.
Lá está ele com as coisas das 24 horas. Bom dia, comédias à la carte.
Gostei disso. Comédias à la carte.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, auditório. É assim que se diz também, não é?
Bom dia, Carlos Ancunha.
Bom dia.
Atenção, o Carlos ontem estava em direto na televisão, na TV, era 11 e tal da noite.
Está
bem, mas tu moras aqui ao pé.
Está bem, mas eu moro. Mas o Cunha estás com o que estás?
Aproxima-te só do microfone, senão não estou ouvindo.
63. 6-3.
Os quilómetros?
Bingo.
Ou a idade?
A idade 63 já acaba.
Como é que vocês estão?
Eu estou bem.
Ele está com 63 anos, acho que responde muito acho que responde muito a essa pergunta.
César, que tal voltar a este estúdio? É voltar a casa um bocadinho?
Opa, já o senti ontem no post que a Rádio Comercial fez. É aí que se começa a sentir. E é voltar a casa, pá, claro. Gosto muito, gosto
é
muito.
É voltar a casa, no entanto, quando trazes presentes, os presentes não são para todos.
Não, amigos.
César Mourão trouxe, foi à Andorra. Em vez de estar a desfrutar de Andorra, mandou uma mensagem a dizer, aqui charutos, quer charutos. Enfim. E agora trouxe.
Qual é a ligação de Andorra e charutos?
Não. Olha,
se
não
estivesse
tenho,
em Cuba, eu percebia.
Não,
mas
tenho
Andorra...
escolaridade para te responder essa pergunta. Mas Andorra são impostos, sim. Impostos e
impostos,
claro. Mas hoje em dia
os carros também são mais baratos.
Pá, nunca esperei. Andorra? Peraí, eram. Nunca esperei começar esta entrevista a falar do sistema fiscal de Andorra. Mas devo dizer,
os nossos ouvintes estão a ouvir e a tomar nota.
Muito atentos. Já está igual, ou seja, a nível de preço é exatamente igual, só que tem muita oferta. Enquanto tu, um charuto aqui em Portugal, por exemplo, é difícil de encontrar. Ou não é preciso Portugal, mas Madrid é difícil de encontrar, Paris é difícil de encontrar.
Com certeza.
Em Andorra consegues encontrar.
A gente sofre muito, pá. E não se fala disto.
Fala-se pouco das pessoas que fumam charutos e não encontram.
Não encontra.
Muito triste. É muito
às vezes acontece César Mourão e Ricardo Aruz Pereira serem encontrados na rua com um ar melancólico à procura de charutos que não encontram, claro, cantando esta música que se chama apropriadamente Quem Me Dera. Rádio Comercial, bom dia, 9:19.
Episódio de Ai, é que eu passo-me com economistas. Quem se passa? Um podcast sobre economia.
Eu acho que as pessoas deviam dar muito valor a este título.
Manel, é que as pessoas não estão a ler. Quando dizes, ai é que eu passo. Eles não percebem que tu escreveste Ai é que, o famoso economista.
Certo, eu eventualmente farei um livro.
Então as pessoas vão rir depois nessa altura.
Peço desculpa, professor.
Mas é um podcast sobre economia.
Pode ser outra vez o título.
Ai, é que eu passo-me com economistas. Quem se passa? Pois são dois economistas muito reputados do século XX. Pronto, já tenho que explicar um bocadinho. Hoje vamos falar de exportações. Caros contribuintes portugueses, finalmente um motivo de orgulho. Somos o país da Europa e o segundo país do mundo que mais exporta cannabis.
Obrigado, cannabis, por equilibrares nossa balança comercial.
A nossa economia é fascinante. Portugal exporta peixe. Portugal exporta cannabis. No fundo, somos conhecidos no mundo pelos charros e pelos xixarros.
Isso, diz-me, Manel, são boas notícias para as nossas contas públicas?
Exportarmos estupefacientes é essencial. Por exemplo, a Argentina já pediu muitas vezes ajuda externa porque consome mais estupefacientes do que aqueles que vende para o estrangeiro e o FMI não gosta nada disso.
Olha, o FMI tem um indicador específico que mede as transações de estupefacientes?
Sim, sim, é o El PIB per capita. Mas importa esclarecer, estas exportações de cannabis que levam Portugal ao topo são de cannabis medicinal.
Por acaso eu nunca percebi bem como é que funciona a cannabis medicinal. Como é que se define se uma pessoa tem direito a uma receita de cannabis medicinal?
Funciona da seguinte forma, fazes análises e só te dão uma receita de cannabis medicinal se tiveres o colesterol alto.
O colesterol alto?
Sim, sim. Se tiveres o colesterol alto, o médico recomenda-te que largues a manteiga e passes a barrar o pão com cannabis.
Substituir a manteiga por cannabis por causa do colesterol? Eu acho que isso não tem fundamento.
Tem. Eu sempre ouvi dizer que se tens o colesterol alto, o melhor é largares a manteiga e começares a usar a planta. Bravo. Portanto, faz sentido.
Olha a volta que ele deu.
Bravo. Enfim, só para eu perceber melhor esta questão. O Portugal exporta cannabis medicinal, mas o consumo, digamos, recreativo continua a não ser legal, é isso?
É, mas eu por acaso, Pedro, eu desculpa lá, mas eu não queria entrar no assunto da legalização.
Mas porquê?
Não tenho qualificações para tal, e por isso, como vocês sabem, quando não tenho qualificações eu não falo. Para falar da legalização da marijuana, uma pessoa tem de perceber de reggae e tem de perceber de direito. Dois assuntos que exigem que uma pessoa dedique a vida à Marley.
Manel, mas sobre a cannabis medicinal, o que é que sabes sobre isso? Como é que esse negócio começou a florescer aqui em Portugal?
Olha, uma das pessoas envolvidas no negócio da cannabis medicinal no nosso país é o antigo ministro do PSD, Ângelo Correia, que lançou, digamos assim, a carreira política de Pedro Passos Coelho. Portanto, Ângelo Correia primeiro investiu em passos e agora investe em passas.
Okay? E a cannabis medicinal é um negócio lucrativo, Manel?
É um negócio lucrativo, mas precisas de conhecer as pessoas certas, não é? Estamos em Portugal. Para poderes vender cannabis, tens de ter uma maconha. E entretanto, soube disto. Soube disto recentemente. É uma notícia. O Instituto Politécnico de Porto Alegre vai ter um curso de produção de cannabis.
Um curso de produção de cannabis em Porto Alegre. Fará sentido.
Acho que faz sentido. Acho que faz sentido a escolha do local, porque cannabis não é, serve para Porto Alegre. Agora, sou da opinião que este curso de cannabis deve estar no mesmo campus do curso de geologia.
Pois, geologia. Mas porquê? Não tem nada a ver.
Tudo a ver, tudo a ver. Tanto no curso de cannabis como no curso de geologia és obrigado a apanhar pedras.
Portanto, estamos a falar de um curso em que está em permanente contacto com a cannabis.
Exato, isso, não é? Sendo que eu pensava que isso já acontecia em todas as licenciaturas da Faculdade de Letras, não é? Mas aqui é diferente. No Politécnico de Porto Alegre só fazem essa. Na Faculdade de Letras também estudam essa.
Olha, eu sinto que vai ter bastantes candidaturas.
Sim, mas é realmente esquisito, porque na faculdade há pessoas que consomem cannabis com frequência, mas neste curso em Porto Alegre as pessoas consomem cannabis na frequência, durante o teste mesmo.
Mas, pergunto, será sensato um jovem passar 3 anos nesse curso?
É assim, o curso de cannabis tem uma coisa francamente positiva. Em princípio não se bebe, não é? Não se bebe tanto na praxe, é uma praxe onde só se fuma chamon, não é? É uma praxixe. Por outro lado, é uma faculdade em que a cantina tem de estar aberta, não é? Até às 3 da manhã a servir pizza e gomas ursinho.
Mas os pais não ficariam mais descansados?
Sempre com dúvidas, não é? Sempre com dúvidas.
Desculpa. A minha questão é, os pais não ficariam mais descansados se os filhos fossem para medicina ou para direito? É que não sei se esse curso de cannabis terá muito prestígio.
Tem prestígio, claro que tem prestígio.
É bom.
Eu acho que não tem qualquer prestígio. Por exemplo, esse curso tem um lema em latim.
Claro que sim, claro que sim. Por exemplo, o lema do curso de medicina é primum non nocere, que significa primeiro não causar dano. O lema do curso de direito é dura lex sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei. E o lema do curso de cannabis é Indomo resendi, quitor quet, isacendit. Ou seja, na casa do resende quem enrola é quem acende.
Claro que sim. E achas que vão lançar mais cursos dedicados à produção de outros estupefacientes?
É preciso ter cuidado. Espero que a Academia Portuguesa não se entusiasme criando um curso para a produção daqueles estupefacientes que se administram por via nasal e que te deixam acordado a noite toda.
Sim, de facto é melhor não.
Caso contrário, ainda vamos ver muita gente a ser distinguida com um doutoramento o nariz causa.
Devia ser entregue um prémio.
Era.
Isto devia ser um Pulitzer.
A gente, no fim da rubrica, a gente imagina este totó em sua casa a pensar. Agora cannabis Bob Marley. Marley, agora é curioso. A Marley.
Sempre a berrar sílabas em casa.
E é por isso que eu amo Manuel Cardoso.
É pá, sim, porque isto é quase uma poesia nisto. Isto é incrível.
Meu Deus. 9h25. Daqui a pouco, comédia à la carte. Agora, a primavera está em março e há coisas que passam pela cabeça de toda a gente.
Dias grandes, noites quentes, saídas com amigos, claro.
Casa cheia, bebidas a refrescar e jantaradas também.
A Endesa tem uma promoção excepcional. A fatura da luz ou do gás pode ter um desconto até 27%.
E mais, esta oferta inclui preços fixos durante um ano, por isso vá a escolhaendesa.pt ou então ligue o 800-10-10-30 para começar já a poupar.
A Endesa trata da mudança por si. Escolha a Endesa, marca vencedora do prémio 5 estrelas na categoria Empresa de Eletricidade e Gás.
É isso tudo. Oi. A seguir, Carlos M. Cunha e César Mourão. Bom dia, à beira das 9h30. Eis aqui o essencial da informação.
Não tenho rato.
É a primeira notícia da manhã.
Isto foi uma entrada a pé juntos.
Não tenho monitor, não tenho rato, baixaram-me isto tudo.
Não tens notícias?
Tenho, mas não consigo ver nada. Já vejo. Ok, vamos a isso.
Então peraí, se calhar pomos isto do início, só para tu teres.
Notícia de última hora, para... Paulo Rico não tem rato.
Estás pronto?
Estou sim.
Tens tudo?
Vamos a isso.
9h30. Notícias na Comercial, a edição é do Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Bom dia. O Governo prolongou até sexta-feira os prazos para a comunicação de faturas de abril por causa de falhas persistentes no portal das finanças. A alteração afeta trabalhadores em nome individual e empresas. Alargou também até 26 de maio os prazos relativos à entrega das declarações do IVA referentes a março a todos no regime mensal e até dia 30 para quem entrega de forma trimestral. A greve na CP é já a partir de amanhã. O impacto, no entanto, pode sentir-se já na próxima noite. Os trabalhadores da CP estão em greve, paralisação de todos os comboios sem serviços mínimos. A CP enfrenta várias greves a partir de amanhã e até dia 14. Inter de Milão ou Barcelona fica hoje definido o primeiro finalista da Liga dos Campeões, depois do empate 3-3 em Espanha. O jogo hoje é em Itália às 8 da noite. Amanhã jogam PSG com Arsenal.
E meia em ponto, vamos para o trânsito. Informações oferecidas pela Benacar. Paulo Miranda, principais problemas.
Amarelos.
Informações oferecidas pela Benacar. O seu carro de sonho está na cidade do automóvel.
E a resposta é os dois. Vamos tendo sol, vamos tendo chuva, vai chovendo. E hoje, possibilidade de chuva fraca no interior norte e centro e no Alto Alentejo durante a tarde. Mais prováveis em zonas de serra. Em relação às nuvens, vão aparecer mais ao final da manhã e vão estar mais concentradas no interior durante a tarde. Isto parece assim complicado, mas olha, vai chovendo. É isso. Máximas para hoje.
Para hoje, Bragança 16, Guarda 17, Vila Real e Ponta Delgada a partilhar 18 graus. Nesta terça-feira temos 19, é essa a previsão para Porto Alegre. Porto, Aveiro, Viseu e Lisboa nos 20 graus. Viana do Castelo, Castelo Branco, Setúbal, Évora, Beja e Funchal nos 21. Coimbra e Leiria 22. Santarém 23. Faro também nos 23. E a temperatura mais alta esperada hoje é em Braga, 24 graus.
9h32, 24 anos depois e mais de 1 milhão de bilhetes vendidos, Comédia à la Carte recrutam inteligência artificial para a 25ª temporada. É assunto para retomarmos a seguir. É uma manhã bem especial em que recebemos o Carlos M. Cunha e o César Mourão, que vêm cá falar da nova temporada dos Comédia à la Carte. Agora, malta, com inteligência artificial, contem lá.
É, isto é uma nova velha temporada já. 25 anos, Pedro Ribeiro.
25
anos. Parabéns.
É incrível.
25 anos.
Incrível.
25 anos. Aliás, quando começamos eu tinha a idade do velho, se não me engano.
E o velho mantém-se aqui fino como a seda.
Opa, e chegámos à conclusão, desta vez foi isso que acho que aconteceu, chegámos à conclusão ao fim de 25 anos que não temos uma inteligência assim tão acima da média como achámos durante estes anos todos que tínhamos, e decidimos fazer tudo em inteligência artificial. Portanto, daí comédia.
Lá está. Ah,
bom, comédia. Ia.
Certo.
La Carte.
Certo.
Ou seja, o
eu
espetáculo...
Não tinha percebido. O nosso espetáculo é para eles.
Ah, eles não têm. Eu pensei que tu não tinhas percebido.
Não, não, eu percebi que o grafismo está diferente no IA. Está okay. Bonito. Okay, sim, okay, sim, okay, sim. Okay.
E é tudo com, será tudo com inteligência artificial. Ou seja.
Como assim?
Vou-te explicar, Pedro.
Explica.
O César explicou-me há pouco, eu fiquei doido com isto.
Vou-te explicar. Imagina.
Um pitch incrível.
Desde para já tudo, desde figurino será escolhido pela inteligência artificial, cenário escolhido pela inteligência artificial, mas isto é o mais básico. Mas depois todo o espetáculo é com inteligência artificial. Os pontos de partida, os conflitos, imagina, chamamos alguém da plateia, que perguntamos coisas triviais a essa pessoa e ela explica-nos o dia-a-dia dela, os gostos, o que é que faz, o que é que não faz. Perguntamos com quem é que vem. Quem é a pessoa com que vem? Ah, vem com uma amiga. O que é que faz a amiga? E a inteligência artificial, imagina, cria-nos um conflito entre as duas pessoas. Sugere-nos um conflito que poderia acontecer com esta pessoa que gosta de não sei o quê, que tem um carro que é não sei o que mais, que é empregada de limpeza, com a senhora tal, tal, tal. E a inteligência artificial cria-nos esse ponto de partida e depois a seguir continuamos nós. Mas tramamos-nos uns aos outros. Imagina, até musicalmente falando. Imagina, cria-me uma cifra de baixo, uma cifra de guitarra, uma cifra de bateria que possa ser o tema principal desta improvisação que a banda tem que fazer na hora.
Pois, porque sem isso não era suficientemente difícil.
Exato.
Tem que levar a coisa mesmo a um nível.
E depois temos o apoio da Gema e da Microsoft que têm estado connosco neste espetáculo, e a partir daí abre-se um mundo que nós quando partimos para isto achávamos que dominávamos já muito bem a inteligência. Opa, então ChatGPT, então sabemos tão bem. Não, há um mundo que não fazemos ideia.
A malta da Gema já vive em ficção científica, aquilo é tipo,
estão
muitos anos à frente.
Numa reunião que tivemos, um deles apareceu com a minha cara, era eu a falar, com a minha voz. Numa das primeiras reuniões, eu ao início até mexi as mãos e pensei, mas o que é que eu estou ali? A imagem está a dobrar, não, era ele com a minha cara e com a minha voz a dizer, olá pessoal, tudo bem? Pá, desculpem lá, acho que ia atrasar. Como assim?
Ele, o objetivo principal disto é que eu não tenha que vir de Torres Novas.
Sim, vai chegar um dia, talvez o velho tinha razão, vai chegar um dia que nós não vamos sequer,
claro,
ao palco.
Sim, claro, eu acho que isso é pensado com esse objetivo.
Olha, e o desafio se calhar é mais controlar o tempo, não é? Como é que vocês...
Controlar o tempo.
Porque vocês não sabem quanto tempo é que a inteligência artificial vai demorar a dar-vos aquilo que vocês querem.
Ah,
tem
super rápido.
Não, mas é um... bom tema. Apesar dos seus colegas estarem a ignorar, é um bom tema. Há aí um delayzinho que depois... O delay é muito engraçado. O delay diminui ou aumenta consoante tu pagares a aplicação ou não pagares também.
Claro, claro.
Se pagas o Premium X...
Pois é que eu ainda não paguei.
Vocês
não
estão a pagar o Premium X?
Estamos a pagar o Premium XF14.
Então vai ser rápido.
Pronto, portanto, diminui um bocadinho esse tempo. Agora, talvez seja a única coisa que não nos assusta na vida toda, se, ser esse encher de chouriços, né? Porque nós já enchemos sem coisa nenhuma. Aguardar por uma inteligência artificial é mais fácil de criar esse tempo. Eu acho que joga a nosso favor. Tudo o que sejam... Nós vivemos em cima do erro, portanto, tudo o que sejam erros, tudo o que sejam bugs, tudo o que sejam alterações...
É tudo bem-vindo.
Para nós é bem-vindo. Para nós é, são dádivas de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo.
Falavas no cenário que também é composto por pela inteligência artificial. Portanto, isso quer dizer que, basicamente, são telas em branco e, consoante cada situação, vocês podem mudar aquilo tudo.
Também, mas quando eu digo que o cenário é criado pela inteligência artificial, é o cenário, digamos, material.
Okay.
Nós não temos ideia da disposição. Sempre vamos ter uma mesa com um computador em palco. Isso tudo vai ser a banda onde é que se coloca. Pronto, isso vai ser tudo a inteligência artificial. Propor e nós vamos partilhando isso. Boa. Agora, tudo o que são essas imagens são criadas na hora.
Yeah.
Porque imagina, eu estou a ver o Gustavo e o Carlos a improvisar uma coisa e eu estou de fora. E um deles diz, mas passa lá em minha casa. E eu estou sentado ao computador e digo, queria-me uma casa com tudo sujo, com roupa pelo chão e com dois cães.
Okay.
E ele acabou de dizer, eu odeio cães, que seis cães. E de repente ele chega à casa, abre a porta e a imagem que aparece são cães a passar. Tu tinhas dito que não tinhas cão. Ah, sim. E vamos ter que improvisar com. Ou seja, podemos nos tramar uns aos outros.
Ou seja, vocês podem ter descoberto de facto para que serve a inteligência artificial.
É para isto, pá.
É para isto. Chegamos aqui.
É exatamente, não é? Ou seja, é o objetivo é não.
Ou seja, começa o improviso e dentro do improviso pode haver um sub-improviso consoante aquilo que vocês querem colocar.
Pode haver, não. Vai ter que haver. Vai ter que haver vários sub-improvisos dentro do próprio improviso. Dificultando, seja musicalmente, seja até um texto, porque um deles, eu posso dizer, eu sei lá, escrevi umas palavras para te dizer, e o Carlos está de fora e diz, cria-me um poema que seja não sei o quê, e aquele cria-te o poema na altura. Sei lá, eu estou agora a inventar, não é? Mas aliás, nós vamos estar agora no Luxemburgo e Paris a fazer uns espetáculos e vai ser o nosso ensaio, vai ser Luxemburgo e Paris.
Ah, bom ensaio.
Vamos.
Finíssimo.
Porque nem pensar, está fora de questão. Está fora de questão. Ricardo Araújo de Pereira está
a ver tentar, muitas notas.
Está-me a tentar.
Não, é que eu quero pôr-lhes no cinto. Assim pago os charutos que ele me trouxe e manifesto o meu apreço pelo seu
trabalho profissional.
Claro. Beldade, claro. E beldade física.
Sim,
e beldade,
sim, sim. Ou César, aceita para pagares a inteligência artificial, não se calhar mais. Jeito,
Luxemburgo 9 de maio e Paris 10 de maio, os ensaios.
Reparem
ao que isto chegou. Onde é que a gente ensaia? Epa, Paris e Luxemburgo.
Não é numa sala na Amadora.
Claro. Depois em Lisboa, no Tivoli BBVA, de 4 a 28 de setembro, de quinta a domingo, às 9 da noite. No Porto, será no Sá da Bandeira, de 2 a 26 de outubro, também de quinta a domingo. E depois, lá mais para a frente, haverá Funchal, São Miguel e também Leiria. As datas vão estar todas no site da Rádio Comercial.
E bilhetes a partir de hoje.
Bilhetes a partir de hoje em aquelabraço.pt. Adoro o nome da empresa, não sei onde é que foste buscar isto, mas adoro o nome da empresa. Aquelabraço.pt. A seguir, a pedido de muitas famílias, correndo bem, vamos ter tempo para um rebento à bolha.
Deixa-te disso.
Tenho aqui um recado, não sei se já reparou, mas temos estado a passar alguns spots publicitários com músicas do Lidl, coisas que só acontecem no Lidl, e também recorremos à inteligência artificial, mas isto ficou um mimo.
E não é que isto...
Maravilhoso também é voltar a ter rebento à bolha, já a seguir. Vamos para algo bastante nostálgico, que é uma edição do Rebenta a Bolha. Para quem não sabe e chegou mais tarde ou mais recentemente à Rádio Comercial, o Rebenta a Bolha é uma rubrica mítica deste programa que o César Mourão fez durante quantos anos?
Para quê?
Quantos
para
anos uma é vida?
Não sei quantos anos. Cinco?
Pai, cinco anos, sim, que fizeste o Rebenta a Bolha. Deu origem até a um jogo.
Não é? Um jogo Rebenta
a Bolha. Deixa-me só fazer um parênteses antes de entrarmos no Rebenta a Bolha, que é só uma pequena observação de um ouvinte que está a ouvir-nos no Luxemburgo e que, confrontado com o facto de vocês irem lá fazer um espetáculo, nas condições que vocês explicaram, dos Comédia à la Carte, ele diz, eu vou ver o ensaio.
Vai. Não só vai ver o ensaio, como pagou pelo ensaio.
Pagou o ensaio.
Os nossos ensaios são pagos.
E está bem, é uma coisa...
Não, mas atenção, deixa-me sublinhar que o que vamos fazer no Luxemburgo não é este espetáculo com inteligência artificial.
Okay.
É o nosso anterior.
Portanto, é o analógico.
Quando eu digo ensaiar, exatamente. Quando eu digo que vamos ensaiar, é nos entretantos.
Nos entretantos.
É nas ruas de Luxemburgo e Paris à
vai
conversa.
Correr bem, de certeza, não é?
Okay. Isso não sabemos.
E este nosso compatriota que vive no Luxemburgo,
Vai ver e vai gostar.
Mais nada.
É isso.
E se não gostar, vê duas vezes para aprender a gostar. O que é que acontece? Vamos explicar a quem é ouvinte da Comercial há menos tempo o que é o Rebenta a Bolha, como é que funciona o Rebenta
a Bolha. Então, funciona da seguinte maneira. Eu vou dar um ponto de partida ao César Mourão. E acabei de confessar ao César que de vez em quando, mesmo quando o César não está cá, eu penso em situações que podem ser bons pontos de partida para uma improvisação.
Em viagens
e escrevo aqui. E encontrei aqui um tema que recentemente escrevi. Portanto, vou dar este ponto de partida ao César. O César irá recebê-lo.
Ponto de partida esse que eu não faço ideia.
Não faço ideia qual é. E vais recebê-lo e vais abraçá-lo. E sempre que fizeres um gesto com a mão, será ao Manuel Cardoso.
Ah, é esse?
E tá é bem. O Manuel que vai dar as letras para tu continuares a improvisação com uma palavra que começa com essa letra.
Olha que divertido.
E ao César, uma nota, o Manuel já aprendeu as letras todas. Portanto,
que não sabia
qualquer uma.
Que não sabia.
Ele é muito pequenino ainda. Ele é muito pequenino.
Conclui ontem a...
Mas sabe todas já.
Minha informação.
Olha, tu por acaso não tens a data desse ponto de partida?
Não, não tenho. Não tenho.
Senhoras e senhores, a 10 minutos das 10, vamos atenção embora. A este genérico.
Posso fazer de empregado de mesa, de enfermeira ou até de trono.
Rebenta a bolha,
já lá tá.
Rebenta a bolha, rebenta a bolha.
Para improvisar.
Sublinho final do Marco, tomem atenção
sim,
à voz do Marco.
Lembraste-me agora disso, claro.
Mesmo no fim. Vai ser agora, agora é que é. Nuno Marco?
Porque eu fiquei mais um bocadinho, não foi? Fiquei mais um bocadinho.
Estava a curtir.
Ora bem! Hoje temos connosco um homem que acha que o beijo está ultrapassado e arranjou uma nova maneira de duas pessoas demonstrarem o seu amor. Olá, bom dia.
Viva antes mais, bom dia. Obrigado aqui pelo convite.
Sim.
Sou Vasco, isso é das coisas mais importantes e que mais me orgulha foi o facto de eu ter descoberto isso, não é?
Ok, o beijo estava já era velho.
Meu amigo, eu digo-lhe uma coisa.
Ele.
Luís.
Pois claro,
que é um indivíduo.
Eu...
que é um indivíduo que eu conheço há mais de 20 anos. Cumprimentava-me, tinha a ideia de me cumprimentar com um beijo. Ora, eu não tenho nada contra, eu sou uma pessoa
de
que deixo os preconceitos de lado, mas aquilo fazia-me confusão. Eu dizia-lhe, Luís, epá, não insistas, pá, às vezes estou com a minha mulher, pá, estou com os meus filhos. Sais daí do carro, abraças-me, beijas-me, muitas vezes no canto do labial. Epá, é uma coisa que não só me irrita.
Sim.
Põe-me nervoso.
F.
Fico muitas vezes a pensar o que é que o Luís queria. E de onde aí tive esta ideia, ao senhor
Vasco.
Senhor Vasco. Tive esta ideia, que é as pessoas não se cumprimentarem com um beijo. Mas também você diz-me, com um abraço, também discordo.
Então o quê?
Tenho que lhe dizer. E vou-lhe dizer. As pessoas cumprimentam-se com o antigo beijinho esquimó.
Ah, é? Nariz?
De nariz.
Ok.
De nariz. Isto foi uma ideia da minha filha.
Guida.
Que é Margarida, mas nós chamamos a minha mulher.
Claro, claro.
Pois Guida, eu até nem concordo, na altura não queria Margarida.
Como é que queria para a sua filha?
Vê.
Vasco. Pá, porque é outra coisa que eu estou a modernizar. Porquê é que as pessoas que nascem com sexo feminino têm que se chamar, têm que acabar em A?
Ah, é?
Percebe?
Percebo.
Ou em R, Esther, tipo Esther. Sou contra. Eu acho, tanto o beijo como este. Porquê que uma mulher não pode ter um nome masculino?
Você pensa em muita coisa, não é?
Eu tenho um filho.
Exato.
Joana. Aí conseguiu passar na conservatória.
Estou a ver que
mas
sim.
Mas foram os saltos altos da mãe.
Estou a ver que sim.
Para ir à conservatória. Pronto, então o esquimó para mim é a maneira mais carinhosa, porque você, portanto, não há nada mais sensível que o nariz.
Ok.
Eu já tenho estudado isto, eu estive fora.
E?
Em Inglaterra, tive 2 anos a estudar isto, que é a aproximação corporal.
Mas às escolas em Inglaterra?
Ah, você, ó senhor.
Vê.
Você às vezes, vocês são muito novos e são muito espertos e para umas coisas e depois para outras. Existe a faculdade de. Existe faculdade deste género de coisas.
Como é que se chama a faculdade?
B.
Bálsamo corporal. Bálsamo corporal.
Mas chama-se assim em português?
Diga.
É em português?
Não.
Ah, ok.
Em inglês chama-se.
N.
Nothing.
Okay.
Nothing about human.
Nothing about human.
E as pessoas aceitam bem essa nova forma de...
Ouça, isto vai devagarinho. Isto é como as novas tecnologias. Isto vai devagar. Ainda ontem, por exemplo, cumprimentei o presidente da Câmara. Eu moro ali na zona de... De Rio Tinto. Eu sou de Rio Tinto. Não sou de Rio Tinto, sou de Santarém, mas pronto, a minha mulher é do Rio Tinto. E sou ali da zona de Rio Tinto. E eu vejo o presidente, sou presidente da Câmara. E o presidente aproxima-se de mim. Ui, já vinha mesmo lançado para o beijo. E eu digo assim.
Sim.
Como eu lhe vou fazer agora é como o seu presidente me vai okay. partir dois cumprimentar.
Okay, okay. E beijou, acho que imou com o nariz.
Ah. Ah, pois.
E como é que se chama o presidente da Câmara de Rio Tinto?
Hoje chama-se Eduardo Quaresma, porque ele vai mudando, ele não se chama. Isso foi outra ideia minha. Porque os presidentes são chamados sempre o mesmo nome e isso muitas vezes dificulta o trabalho deles.
Portanto, hoje é Eduardo Quaresma.
Porque um político é muito acusado. Hoje é Eduardo Quaresma.
Amanhã.
Amanhã poderá ter outro nome. Isto foi uma ideia minha que ele aceitou.
Ele aceitou bem.
De bom... Ó, senhor...
Pedro.
Ele, de bom grado. Ele disse-me logo, pá, belíssima ideia, porque as pessoas... Eu chamo, ó, Eduardo. E as pessoas não sabem que é o presidente da Câmara, percebe? Não, é uma ideia minha, senhor...
T.
Senhor... Também é Vasco, não é? Você.
Pá, que montanha russa.
Estou de estreia.
Que montanha russa de emoções.
Está ótimo. Estou treinado.
Olha, o Vasco deu-te uma palmada carinhosa e é o que dá vontade de fazer. É, dá vontade de matar.
Mas isto, atenção, isto não é nada. Isto só impressiona porque é trapézio sem rede. Mas as figuras no trapézio não são assim tão difíceis. É passar de um trapézio para o outro.
Não, isso é fácil. É só passar de um trapézio para o outro.
Fácil é a palavra que me ocorre. Sim, sim, fácil. É facílimo. Sim, sim. César e Carlos, muito obrigado aos dois.
Obrigado.
Estamos juntos, como
Carlos,
sempre.
Este matando ali há bocado.
Ai.
Eu fico completamente louco a ver este gajo.
Velha risco.
É um espetáculo.
Velha parte de espetáculo aqui.
E portanto, César, arranja lá um tempinho.
Opa, vamos a isso.
Estamos conversados por hoje. Isto hoje foi.
Não.
Já está.
Isto foi a nossa versão do Natal dos Hospitais.
Pois é. Quase valia a pena amanhã não haver.
Para ninguém, não é?
Alô, tentativa. Fecha a porta de mim.
Amanhã as pessoas recuperam de hoje, não é?
Sim.
E depois da amanhã estamos fortíssimos outra vez.
É isso. Depois disto vamos precisar de rehab. Até amanhã.
Até amanhã.
Forte abraço.
Bom dia.
Bom dia à confusão que por aqui veio.
Não, as pessoas chegam e já têm que entrar em rehab.
Não, nós chegámos aqui, estão pessoas a trocar caixas de
não
charutos.
Digas. Pode-se dizer, pode ele já charutos. Disse.
E uma a querer pagar, mas eu dou-te o máximo de notas assim.
Vamos contar a história. O César de Mourão trouxe charutos para o Ricardo Araújo Pereira.
E o Ricardo Araújo Pereira queria lhe pagar.
E ele não aceitou.
Mas
eu vi notas de 50, várias.
Mas eu ouvi também aqui uma troca de Globos de Ouro.
Pois foi.
Eu quero o teu Globo de Ouro.
Como diz a minha avó, isto é uma casa de gente maluca.
Gente maluca, finalmente a paz, alguma.
E alguma seriedade com o Paulo Rico.
Paulo
também,
Rico, esperemos. Bom dia, como é que estás?
Bom dia. Há bocadinho não tinha rato, Paulo.
Não tinha, não.
Ele abriu as notícias assim, não tenho rato.
Já tenho rato e teclado, já tenho.
Graças
tudo.
A Deus.
Boa.
Bora lá. O governo prolongou até à próxima sexta-feira os prazos para a comunicação de faturas de abril por causa de falhas resta de executivo.
E agora vamos saber como é que anda o trânsito. Paulo Miranda, bom dia.
Bom dia.
Olá, bom dia Filipe, bom dia Renato. E nesta altura, na zona do Algarve, mais própria Boa Vista, há 28 e Avenida AEP também com sinais amarelos.
Obrigada, Paulo.
Até amanhã.
Até amanhã. E a seguir Damiano David.
Esta sexta-feira,
é isso.
1000 razões para participar no...
Cá estamos, Filipe Galrão e Renato Duarte, que sou eu mesmo, até à uma, não é?
Até à uma, e com muita coisa a acontecer neste programa.
E não vais avançar nada.
Vou avançar.
Vais só dizer que há muita coisa.
Há,
e depois logo
há bilhetes para coisas.
Há bilhetes. Damiano.
Davide.
São 10h14, está com a Rádio Comercial Filipe Galrão, eu sou o Renato Duarte.
Ai, o nosso italiano é mau, mas sabes do que é que eu queria falar? Da nossa extraordinária capacidade, ou a capacidade que os portugueses têm de se adaptar um bocadinho à prática do desenrasco. Parece que já nascemos com esse talento, não é?
Vem um bocadinho da nossa maneira de estar, da nossa alma.
É a alma lusa.
Eu não sei se já reparaste nos mupis que estão aí espalhados pela cidade,
já.
Que diz, o que nos vai na alma.
Sim.
É também saber aproveitar a vida, não achas?
Sim, mesmo que isso signifique significa entrar em contradição.
E não há
vezes.
Problema nenhum. Olha, eu, por exemplo, chego ao ginásio todos os dias, antes de começar o meu treino, como um pastel de nata.
Só quem diz um pastel de nata? Uma selfie.
Não, uma selfie até faz algum sentido. Um pastel de nata ou outro bolo qualquer que lá esteja. E depois vou treinar.
É o teu pré-treino.
Portanto, basicamente anulo o treino antes de começar o treino.
Não, mas depois vais queimá-lo. Enfim, somos capazes também, por exemplo, de reclamar com o trânsito todos os dias, como eu faço. Mas depois não me importa estar 3 horas na fila para o melhor branche da cidade.
Eu às vezes vou aqui à padaria, quando saio da rádio, passo sempre aqui na padaria que há aqui ao lado e compro o pão. E peço sempre o pão que está quente, que acabou de sair. Sendo que quando chego a casa, para já ele já não está quente quando eu chego a casa. E depois eu não o como logo sequer. Portanto, só como tipo à noite ou no outro dia de manhã.
Mas entretanto já foste caprichoso e já pediste.
Já tive o pão quente.
Pois é, olha, isso é tudo, são tudo pormenores, mais contradições da vida, de certeza que tem muitas. Queremos ouvir as suas. Envie áudio para o 910033759.
Isso mesmo, contradições, mensagem de áudio para o 910033759. E depois de tanto tempo, o Rebenta a Bolha regressou aqui às manhãs
e
da Comercial. César Mourão esteve cá e foi assim.
Hoje foi assim.
Muito bom, e muita gente aqui a enviar mensagens para o WhatsApp, naturalmente.
Tinham saudades do
a pedir
à bolha.
O Rebenta a Bolha sempre.
Sempre.
Todos os dias esta confusão.
Qualquer dia
boa
o programa
confusão.
Da manhã acaba ao meio-dia. E por mim tudo bem, não me importo. Nós entramos aqui também,
olha,
e participamos.
Há bocadinho falávamos aqui das contradições e pedimos às pessoas para nos enviarem aqui no WhatsApp coisas que fazem que são contraditórias.
E há uma em particular que eu acho que é comum a toda a gente que
todos
nos está
nós.
A ver. Todos nós fazemos o quê? Acordamos cedo para nos atrasarmos com calma.
Exatamente. Eu estou ali 2 horas.
Ali bebo o café, tomo um pequeno almoço.
Não, eu ponho o desporto disparado. Ponho despertador. O despertador e fico ali.
Já
menos...
agora, para que horas pões o teu despertador?
Eu ponho para as 7:30, 8. Eu ponho vários despertadores. 7:30, 7:45, 8, 8:15.
Vai-se esticando. Eu não posso ficar porque, portanto, os miúdos vão acordando
pois,
e eu já não consigo.
É,
mas 7:30 é o meu primeiro despertador, mas eu depois adio 10 minutos e levanto-me sempre antes de tocar uma segunda vez.
E inevitavelmente estamos antes a sair de casa sempre a correr a uma casa longa.
Que
acorda tipo às 5 da manhã.
Pois, 5 eu, às 4:30, é lá o que
enfim,
é.
Envia as suas contradições aqui para o nosso WhatsApp. Para já, Richie Campbell com Vanzi. Calema com Sara Correia, respirar na Rádio Comercial.
5 minutos para as 11, vamos às notícias.
Não, queria perguntar aqui à Catarina se alguma vez fez notícias com um auditório para
ai,
já tão
nunca,
vasto
nunca.
E tão novinho.
É verdade.
Bom dia, meninos.
Bom dia.
Não sintas pressionada,
bem,
Catarina.
São afinadinhos, mas
são. Pois são.
Não,
estão
é uma
bem,
série de crianças que acabaram de entrar aqui no estúdio da Rádio
são
Comercial.
Odivelas. Odivelas.
Já vamos conversar um bocadinho melhor com eles. Para já então as notícias, Catarina. Bom dia.
Bom dia, Nininho. Amanhã, 133 cardeais vão eleger o próximo Papa. Há 4 cardeais portugueses eleitores.
Será que os meninos que estão aqui a assistir ao noticiário perceberam as notícias todas? Tem alguma dúvida que queiram esclarecer aqui com a Catarina?
Não, ui, não, todos
calma.
Os dedos
no ar. Não, é melhor. Muito
então
bom.
Agora falo com a Catarina lá.
É melhor,
fora.
Assim, lá fora.
Filipe Galrão e Renato
Duarte.
Eu estava a brincar de repente, uns 10 metem o braço no ar.
Eu acho já que eles têm dúvidas sobre o Nininho Vaz Maia, porque eu percebi
também
ali
eu
algumas,
tenho tantas,
algumas caras de espanto.
Tenho tanta coisa para perguntar também a esse respeito. Enfim, está com a Rádio Comercial, Filipe Galrão. Eu sou o Renato Duarte, a música segue agora com I Adore You. Esta é para dançar.
Vamos
e já vamos aqui então conversar com os meninos.